Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Metodologia da Pesquisação, de Michel Thiolet. É uma obra de metodologia das ciências sociais voltada à articulação entre produção de conhecimento e intervenção em situações coletivas, em vez de tratar os participantes como meras fontes de dados. O livro apresenta a pesquisação como um processo em que pesquisadores e pessoas envolvidas em um problema procuram compreendê-lo, deliberar sobre caminhos possíveis e acompanhar ações transformadoras. A obra combina discussão conceitual com orientações para a concepção e a organização da investigação, examinando objetivos, exigências científicas, formas de argumentação, papel das hipóteses e alcance das mudanças pretendidas. Sua proposta não é substituir toda a pesquisa convencional, mas delimitar uma alternativa adequada quando o conhecimento precisa ser construído em relação direta com problemas práticos e coletivos, por sua influência duradoura em educação, comunicação, projetos sociais, organizações e iniciativas comunitárias, o livro permanece uma referência para entender as condições, os potenciais e os cuidados da pesquisa comprometida com a ação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pesquisa-ação une investigação rigorosa e intervenção deliberada. O ponto central do livro é que pesquisar e agir não constituem etapas completamente separadas quando se investigam problemas sociais concretos. A pesquisa-ação é organizada em torno de uma situação em que atores interessados, dificuldades reconhecíveis e a necessidade de elaborar respostas. A ação, porém, não dispensa critérios de conhecimento, ela cria questões, fornece elementos para análise e também deve ser examinada em seus efeitos e limites. Thiolet diferencia essa orientação de práticas que apenas coletam opiniões ou descrevem contextos sem contribuir para a elucidação de problemas e a formulação de ações. O compromisso prático não autoriza improvisação metodológica, nem transforma qualquer intervenção em pesquisa. É preciso definir objetivos de conhecimento, identificar informações pertinentes, sustentar argumentos e explicitar as relações entre diagnóstico, decisões e resultado. Essa dupla exigência torna a abordagem especialmente útil em contextos nos quais os resultados precisam ter relevância para os grupos participantes. Ao mesmo tempo, impede que a ideia de transformação seja tratada como promessa automática. O alcance das mudanças depende das condições institucionais, das relações entre os envolvidos e das possibilidades reais de execução. O livro, assim, situa a pesquisa-ação como estratégia científica orientada para problemas, e não como simples ativismo ou técnica de consulta. Em segundo lugar, participação transforma os envolvidos em coprodutores do processo. A participação é uma condição estruturante da pesquisa-ação, pois os grupos implicados na situação investigada não aparecem somente como objetos observados. Eles contribuem para reconhecer problemas, discutir prioridades, interpretar informações e construir alternativas de ação. Isso não significa supor que todos tenham o mesmo poder, o mesmo repertório ou os mesmos interesses. Ao contrário, a metodologia exige atenção às diferenças de posição, aos conflitos e às formas pelas quais certas vozes podem prevalecer sobre outras. O pesquisador mantém responsabilidades específicas: organizar o processo investigativo, qualificar a análise, tornar os procedimentos inteligíveis e evitar que conclusões sejam aceitas sem exame crítico. Sua função não é a de observador distante, mas tampouco a de porta-voz que decide unilateralmente pelo coletivo. A aprendizagem conjunta, destacada na obra, decorre desse intercâmbio entre conhecimento técnico, experiência vivida e reflexão compartilhada. Nessa perspectiva, a participação tem valor epistemológico e político, amplia a compreensão de uma situação porque incorpora saberes situados, e também reduz a imposição de modelos externos como se fossem soluções universais. Para produzir efeitos consistentes, ela precisa ser autônoma e informada. Reuniões, discussões e devolutivas só se tornam metodologicamente relevantes quando ajudam a esclarecer escolhas, revisar interpretações e orientar decisões sobre a ação. Em terceiro lugar, o desenho aberto combina planejamento inicial e revisão contínua. Thiolet apresenta a pesquisa-ação como um sistema aberto. A planejamento, mas não um roteiro rígido capaz de antecipar todas as ocorrências de uma investigação realizada em meio a relações sociais vivas. O processo parte de uma fase exploratória, na qual se delimita a situação, se reconhecem os atores e se levantam questões iniciais. A partir daí, diagnósticos, discussões e ações podem exigir reformulações no problema, nos instrumentos de coleta ou nas prioridades. A divulgação dos resultados funciona como ponto de chegada relevante, mas o percurso entre início e encerramento admite caminhos diversos. Essa abertura não equivale à ausência de método. Ela requer registro das decisões, justificativa para alterações de rumo e avaliação das informações que sustentam cada escolha. Sem esses cuidados, a flexibilidade pode converter-se em dispersão e dificultar a compreensão de como se chegou às conclusões. O livro é valioso justamente por mostrar que a organização metodológica deve acompanhar a complexidade da situação, em vez de forçá-la a caber em um esquema fixo. Hipóteses, inferências e generalizações precisam ser tratadas com prudência, pois os resultados são vinculados a contextos e a processos de intervenção. A qualidade da pesquisa depende de tornar visíveis os critérios usados para interpretar dados, negociar ações e avaliar o que foi aprendido durante o percurso. Em quarto lugar, a análise e interpretação vão além da simples coleta de discursos. Um cuidado importante da obra é recusar a ideia de que dar voz aos participantes basta para produzir conhecimento. Depoimentos, debates e informações provenientes do grupo são materiais fundamentais, mas precisam ser trabalhados por análise e interpretação. Isso envolve relacionar discursos à situação investigada, identificar problemas recorrentes, confrontar perspectivas e examinar as consequências práticas das propostas formuladas. A pesquisa-ação não se reduz, portanto, a reunir falas ou produzir um novo discurso sobre uma comunidade, instituição ou projeto. Ela demanda operações de raciocínio capazes de transformar informações dispersas em compreensão argumentada. Nesse ponto, o livro também questiona excessos de uma metodologia convencional que se limita à descrição de situações ou à avaliação de resultados sem responder às urgências percebidas pelos envolvidos. A crítica não elimina a necessidade de precisão. Propõe ampliar a capacidade da investigação de lidar com o real, inclusive articulando dimensões qualitativas e quantitativas quando forem pertinentes. A escolha de técnicas deve servir às perguntas e à ação planejada, não obedecer mecanicamente a uma preferência abstrata. Dessa maneira, o rigor aparece na coerência entre objetivos, evidências, interpretações e decisões. O pesquisador precisa distinguir observação de conclusão, reconhecer incertezas e impedir que a proximidade com os participantes substitua o exame crítico das informações. Por último, mudança controlada exige diagnóstico, negociação e avaliação de alcance, a pesquisa-ação é orientada para a mudança. Mas o livro não a apresenta como busca de harmonia prévia entre todos os participantes. Em situações sociais, podem existir interesses divergentes, restrições de recursos e interpretações conflitantes sobre o problema. A abordagem precisa reconhecer essas tensões e convertê-las, quando possível, em matéria de análise, negociação e ação controlada. A noção de controle não indica domínio absoluto sobre os acontecimentos, e sim acompanhamento reflexivo das decisões, dos efeitos observados e das correções necessárias. Um programa de ação deve nascer de problemas identificados coletivamente, considerar condições de viabilidade e prever como seus resultados serão examinados. Isso diferencia a transformação sustentada por investigação de intervenções baseadas apenas em intenções genéricas. O uso de elementos da análise de sistemas reforça a atenção às relações entre partes, à circulação de informação e à cooperação necessária para implementar mudanças. Contudo, o alcance da transformação deve ser delimitado com realismo. Uma pesquisa localizada pode aperfeiçoar práticas. Ampliar a compreensão de um grupo ou favorecer soluções específicas, sem por isso resolver sozinha causas estruturais mais amplas. Ao explicitar limites, a metodologia preserva seu valor crítico. Ela permite produzir conhecimento útil sobre processos de mudança e, simultaneamente, evita confundir a participação em uma ação com garantia de resultados duradouros ou consensuais. Em conclusão, metodologia da pesquisa-ação é indicada sobretudo a estudantes. docentes, pesquisadores e profissionais que precisam investigar problemas em contextos educacionais, comunitários, organizacionais, comunicacionais ou de tecnologia social, sem separar artificialmente análise e intervenção. Também interessa a pessoas envolvidas com educação popular, formação de adultos, projetos sociais e processos participativos que desejam avaliar com maior rigor como decisões e ações são construídas. Sou. Seu benefício prático está em oferecer referências para organizar a investigação desde a exploração inicial da situação até a comunicação dos resultados, sem esconder que o percurso pode exigir revisões. No plano intelectual, a obra ajuda a distinguir participação efetiva de mera consulta, ação planejada de ativismo e flexibilidade metodológica de falta de critérios. Esse é um diferencial relevante diante de manuais que apresentam técnicas de coleta de dados como procedimentos neutros e isolados do uso social do conhecimento. Tiulant também se diferencia de abordagens que celebram a participação de modo abstrato, a colaboração é tratada como processo que exige análise, interpretação, negociação e atenção às tensões entre atores. A leitura não oferece receitas universais, pois a própria pesquisa-ação depende das condições da situação estudada, em compensação. Fornece um quadro sólido para justificar escolhas, explicitar limites e conectar conhecimento produzido, aprendizagem dos envolvidos e possibilidades concretas de transformação. Por isso, permanece uma referência particularmente útil para quem busca intervenção responsável com exigência científica. Se você quiser apoiar Michel Tiulant, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!